A seleção brasileira voltou a treinar nesta quinta-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, retomando os preparativos para enfrentar a Noruega. O duelo das oitavas de final vai acontecer no domingo, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Na atividade, Carlo Ancelotti contou com quase todos do elenco à disposição. Rayan ficou fazendo um trabalho físico, até por controle de carga, não foi a campo. Rafinha está na parte de transição para a parte do campo, está se recuperando de lesão e, caso o Brasil avance, pode ser que esteja disponível para as quartas de final da Copa do Mundo. Já Lucas Paquetá, com uma lesão muscular de grau 2, provavelmente não volta mais a atuar nesta Copa do Mundo, mas segue lado a lado com a delegação da seleção nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti está montando um esquema defensivo para parar o ataque norueguês, principalmente com Haaland, que é um jogador muito perigoso e o principal destaque do adversário. Claro que a parte ofensiva também vem sendo trabalhada, mas a preocupação atualmente é com o sistema defensivo, para que não dê espaços para Haaland poder ter livre acesso à meta brasileira. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
Aí a Daniele Esperon, rapaz. Você sabe quantos técnicos já caíram nessa Copa do Mundo?
Três?
Oito.
Não.
Oito técnicos, oito treinadores deixaram seus cargos, né? É Copa do Mundo, meu irmão. É, não ganhou.
E o último foi do Uruguai.
Pois é. Então, mais uma, né? Então, oito técnicos já deixaram aí as suas equipes, né? Teve uma, eu tava vendo, teve uma que tomou de 5-1, aí botaram, saiu um francês e entrou o outro, ele tomou mais duas lapadas e mandaram embora também, né? Meu amigo, se não passar, aí os caras, oito técnicos já deixaram os primeiros, eu não vou ler aqui porque tem uns nomes aqui que não dá não, tá? Né? Olha esse coreano aqui, ó. Hong Myung-Boo pediu demissão da Coreia do Sul após uma enxurrada de críticas e depois de ser chamado de incompetente pelo presidente do país, né? Também integrante do grupo A, Miroslav, foi outro que renunciou o cargo da República Tcheca após três partidas sem vitória na Copa. E aí vai, né? E por aí vai, né? Os técnicos demitidos do mata-mata da Copa do Mundo. E aí, vamos aqui, ó. O da Tunísia, eu vou dizer o nome do país que é mais fácil. O da Tunísia, da Coreia do Sul, da República Tcheca, da Escócia, do Uruguai, o Zé falou agora, da Holanda, do Equador e da Alemanha. Todas elas estão eliminadas da Copa. E os técnicos, os que não foram demitidos, pediram demissão. E ainda um foi chamado de incompetente pelo presidente, né? Da Coreia. Grande Éden Barros, ligado conosco aqui no Lance Esportivo, o homem que vai estar nessa segunda divisão, ao lado do Quinho Brito, lá no Atlético Acreano. Éden Barros, você conhece, né, Zé? Passou no Atlético, passou no Rio Branco.
Pois é, eu conheço. Talvez. E o Atlético está se arrumando aí para a segunda. Tem o Quinho com o treinador, tem aí o Tidalzinho, treinador de goleiro, né? Já contratou Lima, que jogou no Rio Branco, o goleiro também, que estava no Independência, né? E está se arrumando ao time do Atlético Acreano aí para a próxima competição, que é a segunda divisão.
Olha, eu arrisco a dizer que depois dessas finais aí do Campeonato Sub-20, que começa amanhã, né? As semifinais, lá no estádio Arena da Flor, Tonicão, né? Amanhã é Tonicão. Então, a maioria desses jogadores que estão no Independência hoje devem ir para o Atlético, viu? Porque o treinador vai. E com ele, você acabou de falar do goleiro, né?
É.
Então, deve ir mais gente aí para o Atlético Acreano com o Quinho Brito, porque vai fazer aí. Ele tem vantagem das semifinais, né? Em cima do São Francisco, tá certo? E o Leandro já manda aqui. Tem muito mais aqui. Agora eu vou ler esse convite, Zé, que chegou aqui ontem, né, da Federação Acreana de Futebol. A Federação de Futebol do Acre informa que a data correta do lançamento do Campeonato de Seleções Municipais de Futebol Sub-17, Campeonato, né, Municipais de Futebol Sub-17, são as seleções dos municípios, tá certo? Será amanhã, dia 3 de julho. Hoje, rapaz, que é amanhã?
Hoje.
Hoje, dia 3 de julho, sexta-feira, às 15 horas, logo mais à tarde, lá na sede da federação, na sala de reuniões. E pedimos que desconsiderem a data do dia 10 de julho informada anteriormente. Então a federação está dizendo que é hoje, hein? Às 15h. A Federação de Futebol do Acre convida os profissionais, os veículos de comunicação e a imprensa esportiva para o lançamento do Campeonato de Seleções Municipais de Futebol Sub-17. A competição busca reunir o maior número possível de municípios, fortalecendo o futebol de base, promovendo a integração regional e ampliando as oportunidades para os jovens atletas acreanos. A realização do campeonato conta com o apoio das emendas parlamentares dos deputados Eduardo Ribeiro e Emerson Jarude, parceiros desta importante iniciativa em favor do esporte e da juventude. Contamos com a presença da imprensa esportiva para compartilhar com a sociedade mais esta importante ação em prol do desenvolvimento do futebol de base do Acre. Quem agradece é a Federação Acreana de Futebol, presidente Aden Araújo da Silva. Portanto, está aí, presidente da Federação Acreana de Futebol, lançando o convite, né? Ontem nós já divulgamos, hoje mais uma vez.
Para reforçar, né, essa grande iniciativa e parabenizar a ideia desta competição que hoje será lançada lá na Federação Acreana de Futebol. Tem bastante sucesso.
15h, mais conhecido como 15 horas, né?
15 horas.
Exatamente, lá na sede da Federação Acreana de Futebol. Às 12h26, o que é que você tem aí do sub...
Não, é que o...
Feminino, né? Sub-15.
Né?
Sub-15 feminino tem aqui jogos já para o dia 11, viu?
Houve a mudança, né?
Então tá aqui a nova tabela, dia 11/7, sábado tem Real Sociedade e Afex, e também no sábado, se jogue às 15, às 16h10, tem Grêmio, Chapuriense e Preventórios, todos os jogos no Florestinha, campo de cima, né?
As meninas vão rolar a bola e o torcedor pode prestigiar.
Com certeza, né? Isso é muito bom. 12:27, Márcio. É tua hora aí de faturar. Depois nós vamos voltar aqui na segunda meia hora com a jogos da ABB interno, né? Jogos internos da ABB, que acontece amanhã. São várias modalidades. Você vai ter aqui em primeira mão a entrevista do novo presidente da ABB, que até então não havia falado aqui no Lance Esportivo, né? Mas vai falar hoje. Tem o Open de Futebol, que está sendo realizado lá no Florestão, e também o atletismo em Cuiabá. Nossos atletas estão na pista, né? Desde hoje pela manhã e vão até domingo, tá certo? Logo mais, após o intervalo comercial, a gente volta com isso tudo e muito mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, 12 mais 31 minutos, e hoje tem, tem aí o atletismo em Cuiabá já está acontecendo, mas nós vamos falar agora dos jogos internos do Banco do Brasil. Esses jogos que acontecem amanhã, várias modalidades lá na ABB. E é chamado de Gerab, né? Interno. Então, todas as agências dos municípios vão estar aqui representadas e são várias modalidades. O presidente Fabrício, que assumiu aí a presidência da ABB depois da renúncia do Nenê Almeida e também do Lei, né? Ele, como diretor de esporte, ele assumiu aí a presidência da ABB. E os jogos vão acontecer na sua gestão.
Olha aí, que maravilha. E amanhã eu vou lá dar uma olhada, ver como é que está lá, se tiver futebol, tem voleibol, tem futsal, competições, várias competições que serão realizadas na ABB, mas quem traz essa matéria com o presidente da associação é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar da ABB, porque tem os jogos internos dos funcionários do Banco do Brasil que vai acontecer amanhã no complexo da ABB aqui em Rio Branco. E, logicamente, que os campeões vão para a fase nacional. Para trazer maiores detalhes desse evento que acontece amanhã, são várias modalidades, presidente Fabrício Almeida, da ABB, é quem chega dando o seu boa tarde.
Boa tarde, Carlos.
Ô Fabrício, como é que vai ser essa GESAB, né, que é a jornada interna dos jogos do Banco do Brasil?
Pois é, ela vai acontecer agora no sábado, na ABB, né, onde os nossos funcionários do Banco do Brasil vão estar disputando as modalidades de futebol, minicampo, vôlei de areia, vôlei de quadra, beach tênis e tênis de mesa. E os campeões vão participar na etapa nacional, que vai ser em Salvador, na Bahia, em outubro.
Ô Fabrício, então envolve todas as agências do estado inteiro?
Isso, todos os funcionários do estado inteiro, é a seletiva estadual. No caso, todos os estados estão fazendo essa seletiva, né? A nossa vai ser amanhã e os campeões de cada estado vão disputar nacional em outubro lá em Salvador, na Bahia.
Isso é a sua primeira como presidente da ABB, né?
Isso mesmo, nós estamos aí como presidente, assumimos há mais de um mês. E vamos dar continuidade às atividades, né?
A gente sabe como é que foi para você chegar à presidência da ABB. Saiu o presidente, saiu o vice. Você, como diretor do esporte, assumiu. Está tendo um suporte por trás ali do ex-presidente Valtinho ou Fabrício?
Sim. O Valtinho, no caso, ele está como diretor da FENAB, né? Da Federação das ABBs. Ele está dando o suporte para a gente, juntamente com os nossos gerentes lá de administração e o financeiro lá também.
E, logicamente, que você deixou a cargo das federações para fazer a seletiva de tênis de mesa e outras atuações, outras modalidades?
Isso. Eles são nossos parceiros, né? No caso, a Federação de Tênis de Mesa vai fazer com a gente lá a seletiva do tênis de mesa masculino e feminino, né? Como o pessoal do voleibol também dá um apoio na arbitragem com a gente.
Fabrício, eu agradeço a sua participação aqui pela primeira vez como presidente aqui no Lance Esportivo, trazendo essas informações, e desejo sucesso amanhã nesses jogos que vão acontecer o dia todo no sábado lá no Complexo da ABB Rio Branco, né?
Beleza, amigo. Eu que agradeço.
Aí, portanto, esse é o Fabrício Almeida, presidente da ABB, né, que amanhã realiza os jogos internos e, logicamente, como ele bem frisou aí, os campeões vão em outubro para Salvador, na Bahia. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Aí, portanto, vai acontecer amanhã, Zezinho Melo.
E o Valtinho é um abnegado da ABB. Está sempre por lá, mesmo sem ser presidente, sempre está lá ajudando, colaborando. Veste, na realidade, a camisa, né? Isso é que é importante. Não é presidente, mas está apoiando o presidente e espero que todos façam isso aí.
E o Valtinho, como ele disse aí, é diretor agora da FENAB, Federação Nacional, né? Das ABBs. E eu conversei com ele. Hoje ele estava chegando de viagem, viu?
Olha aí.
Ele disse, não lhe respondi antes porque estava dentro da aeronave, mas agora já estou descendo, tá aí, já respondeu rapidinho ali o Valtinho. Nosso boa tarde aí, Aurizete Mesquita, rapaz, está ligado conosco tanto tempo, quanto tempo, Aurizete. O Dorielso Mendes, o homem que treina os goleiros lá no Independência. Aurizete foi secretário na TV Rio Branco, você
sabe, né? Foi, isso mesmo.
12, ela que é cunhado do Dema.
É, do nosso amigo Dema.
É isso, né? Do Dema da Relojoaria. 12:38 e amanhã teremos jogos, né? Do Sub-20 lá no campo Tonicão. Primeiro jogo às 16:00, né? Tem aí Galvez e Santa Cruz, choque. E no segundo jogo às 18:00, São Francisco e Independência. Então os quatro melhores que se apresentaram na fase de classificação vão medir forças agora. Tem os jogos de ida, os jogos da volta é na quinta-feira, dia 9, lá no estádio Arena da Floresta, tem Santa Cruz e Galvez, Independência e São Francisco. Portanto, amanhã começa aí a fase das semifinais do Campeonato Sub-20. E que está acontecendo é o Open de Futebol de Rio Branco. Paulo Henrique traz aí essa matéria trazendo as novidades dessa garotada, rapaz, que estão brigando aí, e os jogos é lá no Florestinha.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é o Open de Futebol Escolar. A competição foi realizada em Cruzeiro do Sul na primeira etapa. A equipe da Escola Brás Aguiar venceu no Vale do Juruá, e ontem no Florestinha, aqui na capital acriana, começou a etapa de Rio Branco. Dois jogos marcaram a abertura do torneio. O Colégio Acriano venceu o Dom Pedro II por 1-0. E o Clícia Gadelha bateu Heloísa Mourão por 3-0. Hoje, a partir das 14:00, nós teremos as semifinais do torneio. Glória Pérez e Colégio Acriano, Clícia Gadelha e Dom Pedro II. O Dom Pedro, mesmo derrotado ontem, voltou na competição por conta do saldo de gols negativo. Heloísa Mourão tomou 3, o Dom Pedro só tomou 1 gol e por isso estará na semifinal de daqui a pouco. Quem participa com a gente do Lance Esportivo é o professor Ives Benevides, da equipe do Clícia Gadelha. Grande vitória, e agora é pensar na semifinal, professor.
Agora semifinal, cabeça, né? Descansar para amanhã. Vai ser um jogo pegado, provavelmente contra a equipe do Dom Pedro, a equipe que jogou bem, equipe qualificada. Vamos concentrar para amanhã vir com tudo e tentar classificação para a final.
O Clícia Gadelha é conhecido como um time fortíssimo jogando handebol, mas hoje ficou provado também que os garotos sabem jogar futebol, não, professor?
Isso. Dos 11 que jogaram hoje, a gente estava com 9 do handebol, aí eles jogam handebol ou futsal, o que tiver para jogar eles jogam. Eles toparam o desafio de jogar a falha e a gente acabou ganhando um jogo aí, ganhando bem, 3-0 a vitória com V maiúsculo. e vamos com tudo aí para a semifinal.
A possibilidade de jogar um campeonato brasileiro fora do estado certamente aumenta a vontade dos garotos, não?
Foi o que impulsionou eles a se inscrever. Eles falaram que eles jogam campo também e falaram por que não tentar, né? E um campeonato brasileiro é uma experiência única. E quem sabe a gente consiga aí ser campeão e ir para esse nacional.
Sucesso.
Muito obrigado.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o vice-presidente da Federação do Desporto Escolar, Diago Leão. Início do Open de Futebol, a competição do jeito que a FAD programou. Boa tarde, Diago.
Boa tarde. É, foi do jeito que a gente programou, deu certo os dois jogos hoje. Graças a Deus o tempo aí também ajudou e a gente espera que amanhã também corra tudo bem e que o tempo nos ajude.
Definição no sábado pela manhã?
Definição no sábado pela manhã, tudo certinho para essa grande final.
E o jogo contra a equipe de Cruzeiro do Sul vai ser disputado quando?
A gente está esperando a confirmação da data para a gente ter certeza de quando que vai ser essa partida.
O certo é que a equipe campeã em Pernambuco, Recife, jogando Campeonato Brasileiro.
Isso, vamos ter essa equipe representando o Atlético no Retrô, né, lá em Recife.
Teremos as semifinais hoje a partir das 14h, Colégio Acriano e Glória Pérez, Clícia Gadelha e Dom Pedro. Os vencedores se enfrentam a partir das 16h, hoje, nesta sexta, no Florestinha, para decidir o título do Open de Rio Branco. O vencedor joga amanhã, às 9h na Arena da Floresta, contra a equipe da Escola Brás Aguiar de Cruzeiro do Sul. A equipe campeã do Open de Futebol vai representar o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-18, em Recife, Pernambuco, no mês de agosto. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
É, e a garotada, né? Que daí é que surgem valores, né? Sub-18 já vai aí os alunos, atletas disputando aí pelos seus colégios. E a rivalidade é grande. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, na Arena da Floresta.
Né? Olha aí, né? Vem de lá de Cruzeiro do Sul e vamos esperar que seja um bom jogo, porque tem vários atletas, tanto em handebol, futsal, voleibol, que participam, né, dessas competições em seus municípios.
Às 12h42, Dorielso diz aqui, boa tarde, lideranças, Alberto e Zezinho, eu tenho um canal no YouTube, rapaz, com, né, que ele diz aqui, um canal no YouTube com mais de 799 vídeos, faltam um para 800, né? É vídeos, são vídeos somente com trabalho de goleiros. Olha aí.
Olha aí, viu? Parabéns, Dorielso. Parabéns.
Eu já vi, ele coloca lá um tripé lá e fica fazendo seu trabalho e gravando. E esses vídeos vão pro YouTube. E tá aí com 799 vídeos já. Visualizações nem se conta, né? É, aí por conta dos vídeos que o Dorielso, treinador de goleiros, está colocando aí para o mundo inteiro, porque está na rede de computadores, então vai para o mundo inteiro, tá certo? E hoje serão disputadas, né, a partir das 19h, na quadra da Praça do Juventus, as finais do Copão de Futebol de Areia, rapaz. Sabe quem eu vejo passando direto para lá? É o Mica, né? Porque tem séries A e B e feminino. E o Mica é aquele mesmo flamenguista que tem um time feminino, né, que trabalhou por muito tempo aqui na Livraria e Papelaria Escolar, com o Domingos Amaral, com o Ney. Agora essa galera já está para tomou outro rumo, né? Mas o Mica não para de trabalhar no futebol. Isso, você só vê o Mica com o uniforme do Flamengo.
É, e o Domingos Amaral, juntamente com o Ney, continua apoiando ele.
Sim, sim.
Modalidade, seu time, sempre com a camisa do Flamengo.
Exatamente, e serão distribuídos 30 mil em premiação, rapaz. Segundo o presidente, conseguiu movimentar o futebol de areia no primeiro semestre com um grande evento, comentou aí o presidente da federação, que é o Maurício Mala. E a programação das finais da Série B, Vietnã e Amigos do Louro, no feminino, Borussia e Veneza, na Série A, Lyon e Calafate. E a premiação é uma das melhores, olha só, na Série A, 12 mil para o campeão, R$2.000 para o vice, R$500 para o melhor goleiro e 50 para o artilheiro. Na Série B, R$5.000 para o campeão, R$ 1.000 para o vice, 250 melhor goleiro e 250 para o artilheiro. No feminino, R$ 5.000 para o campeão, para o vice, R$ 1.000 para o vice, 250 para melhor goleiro, que é a goleira, né? E para a artilheira, R$ 250. A musa leva R$ 2.000 a campeã e a vice leva R$ 1.000. Essa matéria está aqui no blog do PHD Esporte Clube, né? Então, tem isso aí. Vamos falar de atletismo, J. Mello?
Vamos lá, porque já estamos às 12h45. Alberto Casas vem com atletismo.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, que está acontecendo, começou hoje lá em Cuiabá, no Mato Grosso. João Jacome, presidente da Federação Acreana de Atletismo, e também o Alencar, professor Alencar, estão junto com esses atletas. 12 atletas, João, boa tarde.
Boa tarde, Alberto, boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui em Cuiabá, né? Trazendo e junto com os atletas aqui que estão participando desse campeonato brasileiro Interclubes, né? Sub-20. Nós estamos com 12 atletas, sendo 6 masculinos e 6 femininos, uma delegação jamais representada em um brasileiro, né? Um número significante. Nós jamais conseguimos levar para um brasileiro 12 atletas, e desde o início do ano que a gente vem fazendo um trabalho aí junto com os clubes, né? E hoje aqui o ASDEFI representando aqui a federação, nós estamos com 12 atletas representando o atletismo acreano em várias provas. Hoje iniciamos essa competição hoje pela manhã, né? E já entramos com 2 atletas na pista, um para fazer a eliminatória do 400, já passou na primeira eliminatória, né? Classificou para a semifinal, o Jefferson Martins. E daqui a pouquinho também nós temos um outro atleta para fazer a qualificação do salto em altura, que é o Marcos Vinícius.
Ô, João, a expectativa para nossos atletas aí é boa?
Alberto, é o primeiro brasileiro dele sub-20, né? Nós temos 3 atletas aí que são promessas, né? Um foi o Jefferson Martins, que já passou da sua primeira eliminatória, já vai para a semifinal. Melhorou o seu tempo, né? Ele fazia 54 nos 400, hoje ele fez 53 alto, 53.58. Então é uma expectativa de ir para o 100, de classificar para a final. Vamos ver como é que ele vai estar para essa final, né? Mas esse brasileiro é um brasileiro num nível muito alto, né? E a gente está com a expectativa de fazer bons resultados. Primeiramente, eu falei com eles, né? Nós precisamos que vocês façam o seu melhor e melhore os seus resultados, porque melhorando os seus resultados significa certamente os resultados virão, né? Cada um procurando melhorar a sua marca pessoal, e assim a gente vai conseguir melhorar o desempenho desses atletas, que são todos, né? Apesar do campeonato ser sub-20, nós estamos com uma galera aqui, toda ela abaixo de 18 anos. Então a gente está fazendo esse trabalho, né? A médio e longo prazo, para que esses atletas cheguem numa condição melhor no próximo ano.
Como você já frisou aí, pela primeira vez o AC está levando um número expressivo de atletas para um brasileiro e também é quebrando o gelo dessa garotada, já que é sub-20, mas tem aí os sub-18 participando.
Exatamente. Essa é a ideia, né? Trazer esses atletas para eventos grandes, para que eles também sintam essa exigência e esse clima, né? Que é um campeonato com atletas campeões pan-americano, sul-americano, e aí eles possam também sentir de perto a necessidade de buscar melhores resultados.
Nesse momento, como você disse aí, é uma competição de altíssimo nível, né? E vale como experiência para essa garotada. Logicamente que não vai ter aquela cobrança excessiva em cima deles, né?
Perfeito, Alberto. Essa é a grande ideia, né? Como eu disse, a gente está trazendo uns atletas aí sub-18 para uma competição sub-20. O objetivo principal é que eles melhorem as suas marcas pessoais, e melhorando as marcas pessoais significa que o trabalho que está sendo feito está tendo resultados, e significativamente nós vamos buscar melhores resultados nas próximas competições, e aí a tendência é eles ir evoluindo a cada competição.
Ô João, começou hoje e termina no domingo?
Perfeito, iniciou hoje pela manhã e vai domingo até às 13 horas da tarde.
Eu agradeço a tua participação em direto da pista de Cuiabá.
Obrigado, um grande abraço aí, sucesso para nós aqui, nossos atletas.
Aí, portanto, esse é o presidente da Federação Acreana de Atletismo, o professor João Jacome, que está na pista lá de Cuiabá, já com essa galera. 12 atletas, né? 6 no masculino, 6 no feminino, participando desse campeonato brasileiro sub-20, com a idade que eles estão levando aí, os garotos de sub-18. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Para você ver, né? Onde tem atletas acreanos, a difusora está lá.
Está lá, com certeza, né? E obrigado aos presidentes, às pessoas, né, que trabalham no esporte aqui no Acre, que nos apoiam com as informações, com as notícias, e isso é muito importante. Não estamos lá, mas eles nos atendem com muito carinho. Só temos é agradecer.
E, logicamente, às 12 mais 50 minutos da capital acreana, e eu, enquanto a Copa do Mundo está rolando lá, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, aqui no Brasil as coisas vão fluindo também. O Vasco demitiu lá o Pedrinho, demitiu o Renato Gaúcho, né? Aí o técnico Fernando Seabra era a bola da vez. Ele está no Curitiba, mas ele comunicou que ficará no Curitiba. Ele tinha um acerto com o Vasco, mas decidiu pela permanência no Coxa diante do entrave no pagamento da multa rescisória por parte do clube carioca. O treinador fez o comunicado ao time paranaense, que dará sequência ao trabalho normalmente. O acordo entre Vasco e Fernando Seabra estava encaminhado, mas o Curitiba endureceu a negociação e avisou que só liberaria o técnico com o pagamento à vista de 4 milhões de multa, né? Previsto no contrato. O Vasco tentou parcelar o valor da rescisão, enquanto o Curitiba exigia o depósito integral para concluir a saída. Com isso, Fernando Seabra não embarcou para o Rio de Janeiro na noite de ontem, como era esperado, e permaneceu em Curitiba. E a passagem? Nesta sexta-feira, o treinador tomou a decisão de desistir do acordo com o Vasco e ficar no comando do Curitiba. Conforme apurou a reportagem, o treinador viaja com a delegação alviverde rumo a Porto Alegre e comanda o time no jogo treino contra o Internacional na manhã deste sábado, né, no Beira Rio. Curitiba endureceu o acordo. A negociação era tratada como bem encaminhada, tanto que na madrugada de quarta-feira para quinta, o empresário Hugo Magalhães, que representa o treinador, postou uma foto ao lado de Fernando Seabra, onde aparece festejando o acerto com o Vasco da Gama. Ainda bem que ele não botou a camisa do Vasco, né?
É, isso mesmo, viu? É.
A postura do Curitiba surpreendeu, né, o Vasco, que já trabalhava com a expectativa de ter o treinador no Rio de Janeiro para dar sequência ao processo de transição no comando técnico. Nos bastidores, a avaliação é de que o clube paranaense decidiu levar a negociação ao limite. Amparado pelo contrato de Seabra, o Curitiba não pretende flexibilizar a forma de pagamento e entende que já deixou claros os termos para a saída do treinador. O Vasco desejava pagar parcelado em 3 vezes. No entanto, a mensagem do Curitiba foi direta. Se o depósito do valor integral cair, sem o depósito do valor integral, a liberação não seria assinada. Então, tá aí. O Vasco tentou costurar a solução, tal, mas não deu. Queria parcelar em 3 vezes e o Curitiba disse, não aceitou. Tá certo? Então tá aí, meu amigo, os bastidores, né, do Campeonato Brasileiro, campeonato que logo após a Copa do Mundo vai voltar antes de terminar a Copa, né? O brasileiro vai voltar antes de terminar a Copa. E tem um meme aí rolando que hoje tem Cabo Verde e Argentina, né? Cabo Verde e Argentina. É. Jogo que é bastante esperado lá pelo Vozinha, né? Porque tem o Vozinha e o Messi do outro lado, né? O artilheiro da Copa, né? E aí diz que o Brasil todo está torcendo pelo Cabo Verde. Você já viu isso aqui, ó?
E já tem time. Já tem time de olho no goleiro aqui no Brasil.
E não tem aquela sigla aí, né? Que é Cabo Verde? Cabo Verde. Aí diz que em todo o Brasil tem Cabo Verde. Então tá aí, Cabo Verde. Tá torcendo hoje pelo Cabo Verde. Será que o Cabo Verde vai derrotar a Argentina, Zezinho Melo?
Rapaz, não é bom duvidar. Não é bom duvidar, não, ó. Tem que ter cuidado. Porque o Cabo Verde tem 5 motivos para acreditar em classificação contra a Argentina.
Quais são eles?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui, o Cabo Verde é a sensação da Copa do Mundo 2026. Os tubarões azuis somam 3 pontos no grupo H do Mundial. Empataram com a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, que avançaram para a segunda fase. Enfeito expressivo para uma estreante do torneio. Próximo compromisso do Cabo Verde será mais duro, né? Para a vitória, que vai ser contra o campeão argentino do craque Lionel Messi. Hoje, às 17h, horário do Acre, 19h, horário de Brasília. Franco atirador. Confira aqui, o Cabo Verde tem a perder. Foi assim que os tubarões azuis interromperam a vitória da Espanha, que ficou no 0-0.
Foi a primeira zebra da Copa, né?
Pois é, foi a primeira da Copa. E pode ganhar da Argentina, com mais uma surpresa.
Aí seria a zebraça da zebra, né?
Vozinha o paredão.
É, o vozinha. O vozinha fala português, né? Porque Cabo Verde é colonizado foi colonizado por Portugal, colônia portuguesa. E aí vai estar no jogo hoje. 17h esse jogo, hein?
17h, horário do Acre.
Viu? Horário do Acre, 17h. E aí você não pode perder, porque tá todo mundo aí esperando esse jogo, hein? Rapaz, aí a gente não vai dar lá uma goleada.
E o Flamengo joga amistoso hoje.
Com quem, Zé?
Vai jogar lá em Portugal, né, Márcio? River Plate. E depois vai ter uma sequência de jogos, e o último compromisso dele lá em Portugal vai ser contra o Benfica. Tá se preparando aí já para o brasileiro. E é verdade. Botafogo tem 4 jogadores que podem deixar a equipe, sabe? Não estão nem fazendo parte do grupo de treinamentos, porque podem ficar de fora do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo vai voltar a participar.
Às 12h57, Zezinho, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, aniversário de Brasileia.
116 anos, Brasileia.
Festa hoje na fronteira.
O Léo Costa deve estar daquele jeito, doutor Léo Costa.
Rapaz. Às 12h58, vamos embora, Zezinho?
Vamos lá.
Vamos embora, porque hoje é sexta-feira, daqui a pouco tem aí, né, Argentina e Cabo Verde, mas já tem Egito, né?
Tem Egito, tem a Austrália e o Egito, né?
Daqui
a pouquinho.
Uma da tarde.
Uma
agora,
hora.
Agora uma hora
tá chegando.
Começa pra valer já a última rodada de classificação para as quartas, né? Para as quartas de final. Então, um abraço, galera. Até segunda-feira aqui com mais uma edição do Lance Esportivo. Boa tarde.
Esportivo, a voz do esporte.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de pé. De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. Atenção! O Tribunal de Justiça do Acre informa. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Rio Branco. Os casais interessados e aptos ao casamento devem se apresentar na OCA, no horário das 7h30 às 13h30, nos dias 30 de junho e dias 1º, 2, 3 e 6 de julho, com os seguintes documentos: RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço. Para os noivos divorciados, além desses documentos, devem apresentar a cópia do processo ou averbação do divórcio. Esta é mais uma edição do projeto Cidadão. Estão sendo ofertadas 300 vagas. A cerimônia do casamento coletivo está marcada para o dia 7 de agosto, às 17 horas, na Arena de Shows do Parque de Exposições, em Rio Branco. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.